Muito bem. Então, retirada a proposta do Partido Socialista, vamos votar primeiro o objeto, o artigo 1º. Vamos votar o objeto. Sra. Deputada.
Sim, Sr. Coordenador, peço desculpa, estava desatenta. Relativamente às propostas que o Bloco de Esquerda faz e que são levantadas relativamente à possibilidade de alterarmos ou não o decreto-lei, o que nós sugeríamos é que as nossas propostas relativamente à limitação do preço, do valor de referência de 60% do contrato ter no mínimo 5 anos e da questão do artigo 15º incluir no preâmbulo, no sentido de extensão do artigo 2º, como alteração à PPL 127. Não fui clara, pois não? Fui clara. Ou seja, sim.
Certo. Eu se calhar dava era aqui um período de tempo para estudarem esta articulação.
Na linha D, acrescentava-se a questão dos 60%. Não. Nós tínhamos preparado para a alteração que tinha sido apresentada pelo Partido Socialista, por isso está aqui, a linha é I, onde os limites máximos de preço de renda têm que se incluir habitação e parte da habitação que corresponda a 60% do valor de referência nos termos da portaria referida na linha A, que eu neste não sei se ainda é na linha A.
Máximos do preço de renda é a linha I. É a linha I.
Limite máximo de preço de renda. Ser o 60%. Não.
Vou tentar solucionar isto. Em vez de estarmos a encaixar na PPL, propomos uma linha nova que inclua a redação do artigo 8.2, 3, ou seja, das propostas do Bloco de Esquerda. Artigo 9º e o 15º.3.
Bom, então vamos votar a proposta. Votamos as propostas de alteração do Bloco.
Votamos para saber onde é que elas são separadas para serem votadas.
É que aqui diz limites máximos dos preços de renda. E o Bloco quer que diga até. Quer condicionar que o correspondente a 60% do valor do preço da renda de uma habitação.
A renda, o limite máximo é 60%, não é?
alíneas, não pode...
Bom, querem votar estas alíneas todas?
Depois tem que fazer um decreto-lei a aprovar com estas características.
Todas em conjunto?
Exato. A questão é que o decreto-lei é meramente informativo. Quer dizer que, se estas alíneas fossem aprovadas, o Governo teria que remodelar o decreto-lei.
Vamos votar as propostas de alteração do Bloco.
Antigamente, a intenção do Governo...
Bom, vamos votar estas propostas de alteração. Quem vota contra? CDS, PSD e PS. Quem se abstém? Foi rejeitado esta proposta de alteração. Portanto, agora votamos favoravelmente. Portanto, vamos votar agora a proposta, a PPL.
Acabamos de não votar o objeto.
Não, por acaso ainda não votamos o objeto, porque depois entrou-se aqui nestas dúvidas. Votamos o objeto. Quem vota contra?
O objeto.
Sim, o número 1. Quem se abstém? Contra? PCP e Bloco. Quem se abstém? O CDS absteve-se?
Não.
Votou contra? Contra? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado.
Sim.
Com os votos favoráveis do PS, abstenção do PSD e o resto das bancadas contra. Vamos votar o artigo 2 da PPL. Artigo 2º. Quem vota contra? PCP e Bloco. E CDS. Quem se abstém? PSD. A favor? PS. Aprovado. Vamos votar o artigo 3º. Quem vota contra? PCP, Bloco e CDS. Quem se abstém? PSD. A favor? Partido Socialista, não é? Foi aprovado.
Falta só o artigo 4.
Falta o 8.
Não, esse é o decreto-lei, esse
está.
É o artigo
4 só e o título. Onde é que está? Vamos votar, mas não está no guião de votações. Temos que votar aqui o artigo 4, que é a entrada em vigor. O terceiro já votamos. O artigo 4º. Quem vota contra? Bloco, PCP e CDS. Quem se abstém? PSD. A favor? PS. Aprovado. E agora o título. Quem vota contra? Bloco, PCP e CDS. Quem se abstém? PSD. Quem vota a favor? PS. Está aprovado. Portanto, esta PPL está votada. Vamos então agora passar à fiscalidade. Deputado, quer
Só um comentário, Sr. Coordenador. Sr. Portanto, deixar aqui uma nota de se estamos a raciocinar bem. Ou seja, na nossa perspectiva, portanto o documento que resultar da próxima votação, parece-nos que era fundamental haver também uma alteração no Estatuto dos Benefícios Fiscais para poder entrar em vigor já em 2019. Portanto, todo este mecanismo da fiscalidade está aqui previsto. Parece-me que é a única forma de poder ser enquadrado, senão, nomeadamente a questão dos contratos, portanto, só começam a entrar em vigor em 2020. Portanto,
vamos votar o projeto de lei 847 do Bloco, o artigo 8º, o PPL 128, e dois projetos de lei.
Então, onde é que ele está agora? Começa por aqui.
Exato. Não, este é a legislação para aqui. Artigo 1º. Não, assim. Artigo 1º. Okay. Portanto, o que é que nós temos? Temos um único artigo da 847 do Bloco de Esquerda.
Mas onde é que está? Não está aqui?
É lá mais para a frente. Depois temos a proposta de alteração do PS à PPL 128. Temos a PPL 128. E depois temos propostas de alteração do PS, estas duas iniciativas do PSD. Vão retirar?
Portanto, vamos votar agora o projeto de lei do Bloco de Esquerda.
Alteração aos Estatutos
dos Benefícios Fiscais e ao Código de IRS.
Não, é só para referenciar que o Grupo Parlamentar do PS, na proposta de alteração que entregou, retira a proposta que tinha feito ao artigo 59J e que consta daqui ainda dessa proposta. E acrescenta depois um artigo 2A que vem no final, que vem na página a seguir.
Sr. Coordenador, só para clarificar, o Partido Socialista retira o 59J, é? Todo. É isso?
É isso.
E? Tira todo?
Sim. 59J. Não retiramos a proposta de alteração, porque nós enviámos uma proposta de alteração em que não consta o artigo 59J e consta depois o artigo 2A, que está na página a seguir, que diz respeito a programas de construção para renda acessível e que tem a ver com a parte fiscal.
Então vamos votar.
O coordenador.
Eles retiram 59J e metem este. Isto é que é novo.
Sr. Deputado, estamos em condições de começar a votar? Ainda não?
Bom, a PPL 128 trata de uma alteração ao código do IRS. Como conhecem, não vale a pena estar aqui a reproduzir qual é o conteúdo da proposta de lei, e sobre a mesma recai uma proposta de alteração do PS que altera o Estatuto dos Benefícios Fiscais. Ora, o conteúdo da proposta de lei 128 é recuperado por um projeto de lei do PSD, que é o 1046, sobre o qual recai uma proposta de alteração do PS. Ou seja, temos a PPL 128, temos o projeto de lei do PSD sobre a mesma matéria. E sobre o projeto de lei do PSD recai uma proposta de alteração do Partido Socialista. Isto, para casar bem, é votar primeiro a proposta de alteração do PS que recai sobre o projeto de lei do PSD, votar o que resta do projeto de lei do PSD, porque daqui pode resultar um conteúdo que prejudica a proposta de lei 128.
Estamos às propostas de alteração do PS ao projeto de lei do PSD. Certo?
Então votamos primeiro a código IRS. Vamos. Então, mas aí a prioridade é primeiro o bloco de esquerda. Aí primeiro votamos no código IRS, vota-se primeiro a...
Onde é que está?
Portanto, começamos então pela página 5. Pela página 5.
Primeiro pela página... Vamos todos para... Sr. Deputado.
Há uma questão aqui, é que o projeto do Bloco de Esquerda, relativamente a este artigo 72, também tem propostas de alteração entrou antecipadamente.
Vamos começar a votar pelo Bloco. 9. Sra. Deputada Paula Santos.
Então, se é para começar a votar pelo Bloco, eu peço que o número 8 seja votado em separado e depois pode ser o restante.
Número 8 do bloco.
72, número 8.
Sim, portanto, votamos aqui.
Muito bem, então votamos até a 7. Vamos votar. Página 9, proposta do bloco. Estamos todos em sintonia? Até a 7. Quem vota contra? CDS, PSD, PS e PCP. Relativamente ao número 8... Foi rejeitada com os votos favoráveis, com o voto favorável do Bloco. Relativamente ao número 8, quem vota contra? CDS, PSD, PS. Quem se abstém? Foi rejeitada com os votos favoráveis do Bloco e do PC. Relativamente aos restantes números. Já estão, não é? Não é preciso, não é necessário votar.
Não, agora temos que votar a proposta de alteração ao artigo 72.
Certo. Agora votamos a proposta de alteração do Partido Socialista.
Poderá ser em bloco, se estiverem todos de acordo.
Quem vota contra? Ou do PSD? Ou 72? A proposta de alteração do PS ou PSD?
O projeto de lei do PSD.
Exatamente. Artigo 72. E, portanto, quem vota contra? Bloco e PCP. Quem se abstém? CDS e PSD. PS vota a favor. Foi aprovado. portanto, está prejudicada a proposta do PSD.
Então agora, como é que querem continuar?
Não. Portanto, agora...
Agora temos... Eu acho que agora é melhor voltarmos ao princípio, porque...
Mais para trás.
É. Então nós já estamos em condições de votar o Estatuto dos Benefícios Fiscais nestas condições. Já se pode votar o Estatuto dos Benefícios Fiscais.
Qual é a página?
Querem ir para trás?
Sr. Coordenador.
Então estou a votar o
Faz favor.
Portanto, quer dizer que o artigo 59J ficou prejudicado. Portanto, já não se vota, é?
É isso.
59J, nós tínhamos... Primeiro, falta esclarecer se do projeto foi do PC sobra alguma coisa para votar. Acho que sim. Mas temos que ir a essa sessão.
Fica prejudicado, até porque nós já
tínhamos
aqui dado.
Não dá
primeiro.
Sim, mas é precisamente essa retirada... Da proposta de alteração do Partido Socialista à PPL 128, essa retirada do 59J, tem uma leitura política evidente, não é? É que o Partido Socialista recua em relação à medida que nos parecia justa, que era de procurar, através da fiscalidade, condicionar também as rendas, o aumento das rendas, nomeadamente a renda anual não exceda 4% do valor patrimonial tributário imóvel, e recua em relação a isto para poder acolher a proposta do PSD.
Não. Então. Posso? O Sr. Deputado acabou de votar uma proposta de alteração do PS. Não votou uma proposta de alteração de outro partido. Foi uma proposta de alteração do PS ao projeto de lei 1046 do PSD. Portanto, se o PS votou a favor da sua própria proposta, não acolheu a proposta de nenhum outro partido. Acolheu a sua proposta. Assim é que é correto, Sr. Deputado.
Sr. Coordenador, se me permite, só para tentar esclarecer esta questão, para ficar esclarecido. Na realidade, é uma proposta de alteração a uma proposta do PSD. Portanto, que fica englobada na proposta do PSD, como alteração, efetivamente. Portanto, é a proposta do PSD. Agora, o que é relevante em termos políticos é o abandono da ideia de que o benefício fiscal poderia ter impacto no sentido do controle das rendas, do aumento das rendas, com esta ideia, que a nós nos parecia positiva, de não exceder, portanto, haver benefício de 25% para contratos ou renovações contratuais com prazo igual a superior a 5 e inferior a 10 anos, cujo valor da renda anual não exceda 4% do VPT. E, portanto, eu acho que é das questões politicamente mais relevantes que se colocou aqui e que ficou agora esclarecido, mesmo com a intervenção do Sr. Deputado João Paulo Correia, fiquei a perceber o que se passou, de facto.
Só para esclarecer, portanto, revisitando que é um tema que estamos a utilizar muito hoje, o PSD tinha uma proposta e o Partido Socialista faz alterações, portanto, e foram viabilizadas essas alterações que melhoram a proposta do PSD. Está correto?
O Sr. Deputado António Costa Silva acaba de confirmar aquilo que eu disse, não é? Portanto, há... Claro, é evidente.
Sr. Deputado Paulo Santos.
Sr. Coordenador, creio que, tendo em conta as várias intervenções, também pretendo utilizar da mesma prerrogativa. Eu creio que o que fica claro relativamente a esta proposta e a esta discussão que agora foi suscitada são dois aspectos. Um primeiro, de facto, é esta convergência entre o PS e o PSD para atribuir borlas fiscais aos fundos imobiliários e a grandes proprietários. E a outra questão é que a questão do arrendamento não se resolve por esta via, seja em função da duração de contrato, seja em função do valor da renda. Aliás, a própria Unidade Técnica da Assembleia da República suscitou esta questão na apreciação que fez relativamente a esta matéria, e aquilo que se exige são, de facto, medidas estruturais para resolver este problema, que não não é por via da fiscalidade, seja em função do que for. O que aqui está em cima da mesa, partido, PSD em particular, com grandes responsabilidades na precarização do direito à habitação e da fragilização de muitos moradores que acabaram despejados e que estão hoje numa situação ainda de grande instabilidade, e é de facto esta convergência entre PS e PSD que não vão resolver nenhum problema de fundo com que os moradores estão hoje confrontados, com que os inquilinos estão hoje confrontados. O que aqui está é de facto somente um benefício para aqueles que têm beneficiado com esta legislação.
Sr. Deputado João Paulo Correia já tinha pedido a palavra.
Obrigado, Sr. Coordenador. Se formos procurar classificar alinhamentos de votação com convergências, o PS tem que dizer que na passada sexta-feira fez uma convergência com o Bloco de Esquerda e com o PCP para criar um mecanismo sancionatório do assédio no arrendamento por parte dos senhorios aos inquilinos, e portanto foi a convergência do PS com o Bloco de Esquerda, com o PCP, que criou esse sistema, como já é público. Se continuarmos a falar de alinhamentos de votação, também temos que recordar que hoje de manhã tivemos 3 horas a alinhar votações entre o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP para tomar medidas importantes, como por exemplo a criação do sistema de injunção em matéria de arrendamento para os inquilinos, que não existe e passa a existir. Existe o Balcão Nacional de Arrendamento para os senhorios e passa a existir o sistema de injunção em matéria de arrendamento para os inquilinos. Os inquilinos, com a aprovação daquilo que foi a convergência entre o PS, o Bloco e o PCP de hoje de manhã, terão possibilidade de defender os seus direitos junto de um sistema que funcionará no âmbito da Direção-Geral da Administração de Justiça. Como também hoje de manhã aprovamos a possibilidade daquelas pessoas, dos arrendatários com mais de 65 anos ou portadores de deficiência com grau de incapacidade igual a superior a 60%, e que tenham transitado, enganados, entre aspas, para o regime do arrendamento urbano e que tenham contratos por tempo indeterminado e que passaram a ser contratos a termo certo através, entre aspas, desse engano, essas pessoas com mais de 65 anos passarão a estar protegidas, que residam há pelo menos 15 anos nessa habitação, também passarão a estar protegidos. Portanto, demos passos gigantes naquilo que é a defesa e a proteção do direito dos inquilinos e dos arrendatários. O que acabamos de aprovar aqui foram duas medidas que, do nosso ponto de vista, ajudam a dinamizar o mercado de arrendamento. Quem acredita que só do lado da procura, do lado dos inquilinos, é que se resolve o problema do mercado de arrendamento, ou quem acredita que só do lado dos senhorios, do lado da oferta, é que se resolve o problema do mercado de arrendamento, do nosso ponto de vista está enganado. É preciso tomar medidas do lado da procura, do lado dos inquilinos, reforçando os direitos dos inquilinos, criando confiança nos inquilinos, para que as famílias procurem o mercado de arrendamento como um meio de acesso à habitação, e foi isso que fizemos na sexta-feira e foi isso que fizemos hoje de manhã, como acabei de dizer, e há minutos aprovamos duas medidas muito importantes do lado da oferta, porque é preciso meter mais imóveis no mercado de arrendamento para arrefecer os preços e termos rendas de valor mais reduzido. Aprovamos o programa de arrendamento acessível. O programa de arrendamento acessível é uma medida proposta pelo Governo que permitirá aos senhorios ou aos proprietários que ainda não são senhorios, mas que querem ser senhorios, colocar os seus imóveis no mercado de arrendamento, nesse programa, no âmbito desse programa. O valor da renda será 20% inferior ao valor da renda que é praticado nessa zona geográfica. Os senhorios terão uma redução de IMI e redução da taxa de IRS que recai sobre esse imóvel, e será instituído a obrigatoriedade de seguros de renda. Será o primeiro programa onde teremos obrigatoriedade do seguro de renda, quer para inquilino, quer para senhorio. Como também este programa permitirá que os municípios possam aderir, através da construção de habitações para renda acessível, possam colocá-la no âmbito deste programa a um valor muito mais reduzido do que aquele que é praticado na zona geográfica do município, como também é uma resposta ao problema que as famílias monoparentais e numerosas, em situação económica muito difícil, têm no acesso ao mercado de arrendamento, poderão aderir a este programa, como também os estudantes poderão encontrar aqui a solução para a procura de quartos que têm nas zonas mais urbanas, que são as zonas onde frequentam os estabelecimentos de ensino superior. Portanto, do nosso ponto de vista, estamos desde sexta-feira a reforçar os direitos dos inquilinos, a melhorar os direitos dos inquilinos, aumentando a confiança das famílias no mercado de arrendamento, mas também criando medidas que coloquem mais imóveis no mercado de arrendamento, quer por parte do Estado, quer por parte do privado, porque só assim, com mais imóveis no mercado de arrendamento, é que queremos arrefecer os preços. Obrigado.
Sr. Deputado António Costa e Silva.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Só para dizer que, efetivamente, o que nós vimos durante muito tempo foram um conjunto de propostas apresentadas, sobretudo pelos partidos da esquerda, em que essas propostas tinham só uma perspectiva, um só olhar. Tinham o olhar dos inquilinos, quando nós sabemos que o mercado de arrendamento, 98% do mercado de arrendamento é feito por privados. E há aqui um preconceito ideológico muito grave, na minha perspectiva, contra aqueles que poupam, aqueles que investem e aqueles que acreditam que o mercado de arrendamento pode ser uma boa via para utilizar as suas poupanças. Mas o PST, sempre por isso, tem um olhar muito claro sobre esta matéria, que defende os inquilinos e defende os senhorios, defende os arrendatários e defende os senhorios, defende as duas partes. E as nossas propostas vão todas nesse sentido. Entendemos que, tendo em conta o contexto atual, existem dificuldades, existem problemas que têm que ser corrigidos. As nossas propostas centram-se essencialmente em duas áreas. Por isso é que apresentámos 10 projetos de lei na última sexta-feira. E só não veio quem não quis. Só não veio quem não quis, repito. E dessas 10 propostas estavam centradas em dois grandes objetivos. Um primeiro objetivo, focado na oferta, criando iniciativas, estimulando iniciativas para que a oferta possa funcionar, para que haja mais oferta no mercado. Aliás, tínhamos uma muito importante que as esquerdas chumbaram, que era que os imóveis devolutos do Estado pudessem ser utilizados no mercado de arrendamento. Isto demonstra o total absurdo da esquerda sobre esta discussão, ou seja, imóveis do Estado que podiam ser utilizados para o mercado de arrendamento foram chumbadas, uma proposta, um projeto de lei do PSD, onde permitia uma articulação entre o Estado Central e as autarquias daquelas que sentem, e vivem diretamente o problema. E as autarquias, como sabem, têm várias cores políticas. Há vários problemas para resolver neste país, que não são só em Lisboa e só no Porto. Isto para dizer que, dentro das 10 propostas, houve 4 que passaram. Grande parte das nossas iniciativas tinham um olhar social, ou seja, olhando para situações de maior fragilidade. Melhorando o Balcão Nacional de Arrendamento, propunhamos também, e hoje foi aprovada, portanto, essa ideia de ajudar aqueles que estão numa situação de maior fragilidade para que não fiquem numa situação de incerteza e também que o Estado, aí sim, possa ajudar a resolver essas situações. Que, mais uma vez, não sejam os privados a ter ação social, que é da responsabilidade do Estado. As pessoas, os cidadãos em situação de fragilidade, merecem uma ajuda. Mas merecem uma ajuda via Estado. Não podem ser, mais uma vez, os senhorios, como vocês fizeram desde sempre, e é o que querem fazer com as vossas propostas, assegurar aqueles que pouparam, aqueles que investiram, aqueles que acreditam que o mercado de arrendamento pode ser uma boa solução para as suas poupanças, que sejam eles a suportar todas essas situações. Dentro das nossas propostas, uma delas tinha a ver com esta que aqui está. E esta que aqui está, que foi aprovada na sexta-feira, na Generalidade, tinha a ver precisamente com um mecanismo que não tem nada a ver com fundos imobiliários. Portanto, é um disparate total que enviar areia para os olhos das pessoas. Estamos a falar de quem faz contratos de longa duração, seja quem for, quem faz contratos de longa duração, tenha a oportunidade de ter um benefício fiscal garantindo a segurança daquele que arrenda a casa. Seja quem for, o PCP não tem nenhuma legitimidade para estar a falar sobre esta questão, porque o PCP só tem um olhar. Tem um olhar de voltar ao passado, um mercado anquilosado, que não funciona, é esse olhar das rendas congeladas. Isso não volta a acontecer, o país mudou. O país mudou e tinha que mudar. E este mercado tem que funcionar. Por isso mesmo, este mecanismo que está a ser criado, permitir que contratos de longa duração, que haja um incentivo para que as pessoas, para que aqueles que têm casas façam contratos de longa duração e para quem fica lá tenha um benefício também nesse arrendamento. E essa é uma das lógicas que estamos aqui a provar. Portanto, não venham cá, mais uma vez, fazer aquilo que vocês fazem sempre, que é pegar no caso pontual ou então enviar areia para os olhos para uma solução que não é realista, não é verdadeira, mas gostam de fazer repetidamente. Por isso, obrigado. Estamos a votos, vamos votar, acho que é aquilo que devemos fazer.
Sr. Deputado Álvaro Cristal Branco.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, uma vez que estamos mais ou menos a fazer uma ronda por todos os partidos chegados a esta fase tão importante, que é a parte fiscal, eu apenas para dizer que eu também sou rápido, para dizer que efetivamente o CDS é um partido diferente, é o único partido que não dá a mão ao Partido Socialista nesta Assembleia da República, e continuamos muito confiantes por assim não o fazer, porque seria errado dar pelo desnorte que o Partido Socialista tem demonstrado na governação. Eu percebo que o PCP e o Bloco de Esquerda se sintam, entre aspas, peço desculpa do termo, traídos, porque realmente o PS vai oscilando de um lado para o outro e agora não foi atrás da radicalização nas suas políticas. Mas, de qualquer maneira, eu quero sempre aqui deixar claro que... Não, mas por acaso não estão. Estão por acaso a prejudicar os inquilinos há muitos anos. A sorte é que normalmente as vossas políticas não vingam, a não ser a que o PS a reboque, como já vingaram agora algumas nesta legislatura. Mas... para dizer que eu ouvi a intervenção do Sr. Deputado João Paulo Correia e até me revi nela, porque efetivamente o lado da oferta é importantíssimo e, portanto, promover a oferta da habitação é uma questão extremamente importante. Só lhe faltou dizer que também era preciso, mas provavelmente por esquecimento, aumentar a oferta pública, que está em 2%, mas com as duas componentes, melhorando a oferta privada e fomentando a oferta pública, tive a ocasião de dizer isso no plenário a semana passada, é exatamente o caminho que nós temos que trilhar para poder baixar o preço do arrendamento e para criar melhores condições de arrendamento em Portugal. Só que não consigo compreender o Sr. Deputado João Paulo Correia, é o tal desnorte que eu digo do PS, é como é que o Sr. Deputado faz esse discurso aqui neste momento, com o qual eu concordo, mas depois aprovou e viabilizou um direito de preferência proposto pela esquerda radical, que veio prejudicar essa mesma oferta, ou prorrogou o prazo, o período transitório, o Partido Socialista, que também veio prejudicar essa oferta. Portanto, o Partido Socialista, por um lado, agora tem um discurso que não tinha há pouco tempo antes, como que os seus aliados naturais de governo não tinham um pouco antes de melhorar a oferta e de favorecer a entrada de novos imóveis no mercado, mas depois, ao mesmo tempo, ao longo desta legislatura, foi prejudicando isso. E, portanto, é por isso que eu estava a dizer aqui no início que o Partido Socialista, de uma vez, vai ali para a esquerda, de outra vez procura ajuda noutros campos mais centrais, e não estou a falar de futebol, noutros campos mais centrais para viabilizar as suas políticas. Eu quero lhe dizer, com toda a frontalidade, que da parte do CDS nós não vamos apoiar o Partido Socialista, porque somos o único partido em que os portugueses podem ter a certeza que nós nunca faremos nenhum acordo com o Partido Socialista. Muito obrigado.
Senhora Deputada Maria Manuel Rola.
Obrigada, Sr. Coordenador. Relativamente às várias questões que foram levantadas aqui, é para relembrar que nós estamos a votar propostas também do Bloco de Esquerda e que foram votadas contra pelo Partido Socialista e pelo Partido Social Democrata, que garantiam maior estabilidade e igualmente descida a nível da tributação fiscal dos senhorios. 2 anos não é um contrato de longa duração. Lamento, mas não é. Descer 2 pontos percentuais a um contrato com a duração de 2 anos não tem qualquer razão de ser, ainda por cima quando não limita qualquer tipo de renda a esta atribuição de duração. Ou seja, esta decisão do Partido Socialista de acorrer às opções do PSD implica que não temos nem limitação a nível temporal e mais estabilidade para as pessoas, nem a limitação a nível do aumento de renda, porque nós sabemos qual é o valor de mercado e os 80% do valor de mercado para a renda acessível não é comportável com os rendimentos que temos em Portugal e, aliás, vê-se pela quantidade de despejos que temos tido, da quantidade de não renovações aos contratos que vão prosseguir, e esta voracidade é mais permitida ainda com a possibilidade da descida da taxa liberatória para os rendimentos prediais quando os contratos têm uma duração inferior. Nós dizíamos inferior, bastante inferior, 2 anos, entre 2 a 5 anos. Isto para nós é que é sinal de uma radicalização à direita que implica que as alterações que nós fomos fazendo estão a ser penalizadas pela possibilidade dos inquilinos fazerem, os arrendatários fazerem alterações contratuais menores e aumentarem a voracidade do mercado a nível do aumento das rendas. Assim sendo, as propostas que o Bloco de Esquerda fez e que tiveram um bom trabalho aqui nesta Assembleia são bastante importantes e vão fazer face a algumas das questões, nomeadamente ao assédio dos inquilinos, mas vêm-se bastante penalizadas por esta possibilidade de roda livre, digamos assim, dos senhorios na atribuição das rendas e dos contratos, conforme queiram.
Sra. Deputada Paula Santos.
Vou procurar ser muito breve. Eu creio que fica muito claro que o PCP acompanha as propostas que vão no sentido de proteção dos inquilinos, dos moradores, de garantir maior estabilidade, de garantir que, de facto, há aqui essa proteção, como referi. Tudo o resto, obviamente, não podemos acompanhar ou propostas que vão em sentido oposto. Referir-se aqui que a questão do arrendamento e a política de habitação se resolve por via fiscal, de facto, é algo que nós, algo errado e algo que nós não acompanhamos. Agora, fazer contratos. O que aqui está é, de facto, borlas fiscais e beneficiar aqueles que fundos imobiliários, grandes proprietários, que ao longo de todo este tempo têm beneficiado com as medidas do PSD e do CDS quando estiveram no governo. E, aliás, as dificuldades que o senhor deputado referia têm toda a vossa responsabilidade, quer do PSD, quer por parte do CDS. Mas é tratado da mesma forma, aqui está colocado, quer o senhorio que tem a renda, que pode ser no valor mais baixo, quer senhorios que tenham renda 2 mil, 3 mil, continuam a ter as mesmas borlas fiscais se fizerem um contrato tal qual como está aqui colocado. E por isso vê-se bem que o objetivo, de facto, não há aqui nenhum objetivo de indemnização do arrendamento, mas sim de acumulação de maiores lucros para os fundos imobiliários. São aqueles que vão verdadeiramente beneficiar com estas medidas. Para terminar, queria só dizer o seguinte. PSD e CDS têm vindo a falar muito da oferta pública. É pena que, quando tiveram do governo, nada tivessem feito para a promoção pública de habitação, porque há, de facto, necessidade de uma intervenção direta do Estado relativamente a esta matéria, e é isto que falta também nas políticas de habitação, que é, de facto, um papel do Estado ativo em matéria de habitação e não deixar nas mãos dos privados.
Sr. Deputado João Paulo Correia, pediu a palavra.
Obrigado, Sr. Coordenador. Eu gostaria de insistir aqui na necessidade de olharmos para aquilo que é inevitável. Temos um mercado de arrendamento que tem um déficit de imóveis e que, tem gerado esse déficit de imóveis, tem gerado um aumento dos preços, especulação dos preços, e, portanto, um aquecimento, chamado aquecimento do mercado de arrendamento. E isto sente-se mais nas zonas urbanas. Como resolver isto? Como descer o valor das rendas? Tivemos propostas que, por exemplo, um projeto de lei apresentado pelo PSD que propunha a atribuição de um subsídio de renda, que se percebe que isso iria gerar um sobreaquecimento ainda do mercado de arrendamento, portanto, não era a medida mais viável para descer o valor da renda. E aqui, para colocarmos mais imóveis no mercado de arrendamento, temos que incentivar os privados a colocar imóveis no mercado de arrendamento. Aqueles proprietários que hoje ainda não são senhorios, mas que têm imóveis que podem colocar no mercado de arrendamento, temos que os chamar a colocar os seus imóveis no mercado de arrendamento, deixarem de ser só proprietários e passarem também a ser senhorios. Um outro vetor é que os atuais senhorios mantenham os seus imóveis no mercado de arrendamento, e preciso incentivá-los a manter os seus imóveis no mercado de arrendamento, de preferência transformando os contratos de arrendamento em contratos de médio e longo prazo, segundo vetor. Terceiro vetor, a intervenção do Estado no mercado de arrendamento, colocação de mais imóveis no mercado de arrendamento. Por exemplo, o PS apresenta aqui uma proposta para que o Governo possa regulamentar a extensão da taxa reduzida de IVA, 6%, para a construção de habitações no âmbito de programas de renda acessível, quando o município não construa diretamente essas habitações, mas quer concessionar a construção dessas habitações. É um incentivo aos municípios para que apostem nesta área governativa, na construção de habitações de renda acessível. É uma forma do Estado também intervir, não só o Estado Central, como faz o Governo através do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, com políticas que já são conhecidas, mas também os municípios possam fazer diretamente. Três vetores: Estado, não só o Estado Central, mas também dos municípios, privados, que não são proprietários, que são proprietários e que ainda não são senhorios, que passem também a ser senhorios, e aqueles proprietários que já são senhorios, um terceiro vetor, que mantenham os imóveis no mercado de arrendamento de preferência de médio e longo prazo. E a proposta que apresentamos no arrendamento acessível é isso, a proposta que apresentamos na redução das taxas de IRS, reduzindo mais quanto maior for a duração do contrato de arrendamento, também é isso, e portanto isso não significa que se tenha descurado o lado da procura, muito pelo contrário. Sexta-feira de manhã e hoje, durante 3 horas da parte da manhã, fizemos isso, reforçamos os direitos dos inquilinos, protegemos ainda mais os inquilinos. O mercado de arrendamento descerá, verá o valor das rendas descer, se estas medidas foram todas adotadas, não só do lado da oferta, mas também do lado da procura, e crescerá se houver confiança. E a confiança ganha-se não só do lado dos inquilinos, mas também do lado dos senhorios.
Vamos votar, continuar então a votar. Vamos votar o artigo 9º, página 5. 5. Há aqui uma proposta de alteração do Partido Socialista à linha E, para substituir a que está também no guião de votações, que eu passo a ler. Querem que vocês não têm esta proposta? Eu vou lê-la. Vocês têm aí para distribuir? Então peço que distribuam. Estamos em condições de votar, já analisaram a proposta de alteração. Bom, então, quem vota contra o artigo 9º? Quem vota contra?
Proposta de alteração do artigo 9º apresentada em reunião. Esta não vai ser votada.
A proposta de alteração apresentada em reunião aqui pelo Partido Socialista, quem vota contra? Quem se abstém? CDS e PSD, com os votos favoráveis do Partido Socialista, Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português. Agora passamos para o 12º, página 6. Fica prejudicado.
Fica por este caso. Se o proponente acha tudo bem.
Então. Então votamos o artigo 2.
Só ver se não há mais uma alteração com a BTR.
Artigo 2. Há dois artigos 2, página 5.
Sim, mas o dele já ficou posticado.
Portanto, nós votamos o da página 5.
Sim, ele está posticado. Pronto, da página 5, sim.
Artigo 2 da página 5. Quem vota contra? Artigo 2, segundo, da página 5. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? CDS e PSD. Foi aprovado com os votos favoráveis Partido Socialista, Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português. Agora vamos. Agora votamos o artigo, página 8. Sr. Deputado Costa e Filho. 8. Artigo 3º. Estamos a proposta do PS. Estamos a proposta do PS, que é eliminar. Votamos a proposta do PS, que é eliminar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado. O artigo 3 foi rejeitado com os votos. Foi eliminado.
Foi eliminado.
Foi eliminado.
Sim. PCP votou a favor.
PCP votou a favor.
Da Na página 9. Vamos votar o artigo 2º, página 9. Quem vota contra? Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português. Quem se abstém? Aprovado com os votos favoráveis
CDS, PSD e PS.
Bom,
aqui vamos lá ver uma coisa, senhores deputados. Aqui a dúvida é aqui no 59J da proposta de lei da PPL, não é? Vocês retiraram? O PS retirou?
A proposta de alteração, sim. Pode.
Agora é saber se esta da PPL, se o 59 da PPL fica prejudicado ou não.
Parece-me que tem que ser votado. Eu parece-me que pode ser rejeitado.
Eu sei que isto é difícil, que já estamos todos exaustos. Mas peço-vos só um... Sr. Deputado, não se importa.
Portanto, fazendo o canal história, portanto, há uma proposta do Governo que propõe 10 e 20 anos. Há uma proposta de alteração do Partido Socialista que acrescenta aos 5 anos, que são o 59J, de um lado e do outro. O PSD tem uma iniciativa autónoma, que já vem de maio, que propõe 2 e 5 anos. Nós alteramos e propomos 2, 5 e 10 anos. O PS acrescenta a proposta do Governo de 20 anos. Portanto, fica no artigo 72 e prejudica o 59J, na minha perspectiva.
Sra. Deputada Maria Manuel, fala.
Obrigada, Sr. Coordenador. Então, o objeto deste artigo tem a ver com arrendamento de longa duração e o outro não. Tem a ver com o Estatuto dos Benefícios Fiscais e o outro também não. E inclui aqui questões relativamente ao valor da renda que o outro também não. Ou seja, este tem especificações relativamente ao período de duração do contrato e à renda do contrato, que não foram estabelecidas no artigo que votamos anteriormente, pelo que nos parece que essas especificações não foram votadas, não estão prejudicadas, têm que ser votadas.
Sim. Bom. Bom, então vamos votar a 59J. Os seus deputados estão em condições de votar? Então, quem vota contra? Desagregar o 59J? O número 2?
Não, não. O lapso tem a ver com a vossa proposta de alteração. Eu penso que tem aqui uma gafe. Ou seja, na página 10, número 5, portanto, o número 5, portanto, a proposta de alteração do Partido Socialista à proposta do PSD, vocês acrescentam o número 5 e dizem: aos rendimentos prediais decorrentes de contratos a rendimento com duração superior a 20 anos é aplicada uma redução de 18 pontos, a redução do... para passar para 10, 18 pontos. Portanto, não colocaram automaticamente os 10, baixam 18 pontos percentuais, pode ser. Está correta a leitura, peço desculpa. Vamos votar então o 59J, o ponto 1. Votamos primeiro o ponto 1 e depois. Quem vota contra? PSD, PCP, Bloco de Esquerda. E o CDS abstém-se. Vamos votar o número 2.
Não passou.
Foi rejeitado.
Quem vota contra o número 2? PCP, CDS.
Clarifiquem uma coisa. Isto não choca o número 1 com o 72.
Bom, só se nós deixarmos este... Muito bem. Portanto, mas vamos, já foi rejeitado um.
O efeito pode ser semelhante. São só regimes diferentes.
Então vamos votar novamente o ponto 1. Quem vota contra? PCP e Bloco de Esquerda. E PSD? Ah, eu ainda não cheguei lá. Quem se abstém? CDS e PSD. Prejudica. Senhores deputados, acho que nós devemos todos estudar o assunto, estudar melhor o assunto e consultar exatamente um fiscalista e decidir amanhã com mais e melhor informação. Vamos votar na página 2, o artigo 2º-A. Ficou para amanhã. Vamos estudar melhor o assunto. Página 2, artigo 2º-A. Alteração do PS à PPL. Quem vota contra?
Esta proposta tem a ver com aquilo que há pouco. Esta proposta tem a ver com aquilo que há bocado o deputado João Paulo Correia tinha falado relativamente à construção, aos 6% de IVA relativamente às concessões, portanto, quando não é construído pela própria Câmara, para renda acessível. É isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem vota contra? CDS? Isso não. Quem se abstém? PCP. Com os votos. Isto foi aprovado com os votos favoráveis a favor do PSD. Então absteve-se. Abstenção do PSD, do PCP e com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista. aqui a ver que temos que votar o objeto.
Eu que se calhar proponho amanhã, quando fizermos o texto final, nós fazemos uma proposta dos serviços e que, sim, fazemos uma proposta dos serviços.
Se vocês concordarem, o objeto depois votamos no texto final com uma proposta dos serviços, não é?
É fundamental. Porque é fundamental, pela razão que eu referi há pouco no início desta questão, tem a ver com a entrada em vigor. Ou seja, é fundamental que tenha uma relação, que só pode ser através da PPL do Governo, que seja feita esta alteração, para que a entrada em vigor, tanto possa, seja no ano que vem. Portanto, tínhamos a limitação da Lei Travão.
Bom, agora temos que ir na 16. Votamos o artigo 3A, terceiro A, produção de efeitos, página 16. Podemos votar, senhores deputados? Quem vota contra? 3A. PCP e Bloco de Esquerda. E o CDS também? Quem se abstém? CDS e PSD. Foi aprovado com os votos favoráveis do Partido, com o voto favorável do Partido Socialista. Passamos ao 3B. Quem vota contra? PCP e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? CDS e PSD. Foi aprovado com o voto favorável do Partido Socialista. Entrada em vigor, artigo 4.
O senhor deputado queria só aguardar que era uma nova proposta para poder entrar, para produzir efeitos já este ano, já em 2020.
Sim. Aqui, esta entrada em vigor, então, tem que se estudar melhor.
Porque tem a ver com a entrada, ou seja, só através da PPL é que pode entrar em vigor em 2019. De outra forma, tínhamos a limitação da Lei Travão. Por isso, tem que ter aqui uma redação que, dentro da PPL, permita, portanto, este enquadramento para o Estatuto dos Benefícios Fiscais.
Então, propomos que
amanhã o serviço analisarem isto, nós também, os juristas.
Número 1. E o número 4,
perfeito,
sejam um texto dirigido pelos serviços, proposto pelos serviços, certo? Estamos de acordo todos? Bom, então isto já está.
Agora o título. Este está prestado. Dos PSD, mas também nós podemos fazer uma proposta de título.
Critério
de tudo o que se aprovou.
Senhoras e senhores deputados, então a sugestão é o número 1, o número 4 e a proposta de título serem feitos na redação para amanhã dos serviços.
E depois é votada na reunião de comissão.
E votamos amanhã, está bem? Portanto, relativamente à fiscalidade, está. Só fazer aqui o 59J, temos que estudar e perceber se fica ou não prejudicado com as votações que fizemos. Fica por votar o número 1 e o número 4.
Da
papel, sim. E o título? Está bem? Sim. E amanhã votamos isto. Tudo o resto foi votado. Senhoras e Srs. Deputados, estamos em condições de votar a Comissão Nacional de Habitação?
Eu acho que esta e estas dava para se aprovar as duas, porque depois faço uma redação conjunta.
Sra. Deputada Maria Manuel Rol.
É sobre este diploma e as alterações. As propostas de alteração do Partido Socialista, não tivemos hipótese de discutir isto em nenhuma situação. Tanto quanto sei, este Observatório da Habitação não tem o arrendamento, mas tem a reabilitação urbana e tem dentro das suas competências o arrendamento, já existe desde 2008. É verdade que ele não está em funções. Existe um site que não tem nenhuma informação, mas que já está previsto desde 2008, tanto quanto pudemos ver, está. Não obstante que é necessário que ele passe a trabalhar de facto, mas se o Partido Socialista pudesse dar alguma informação sobre isso.
Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sim, claro. O Iru... tenha previsto, no âmbito das suas atuações, um conselho consultivo que pode ativá-lo a qualquer momento. Um conselho consultivo. Por isso é que a proposta de alteração do PS não recai sobre a formação de uma Comissão Nacional de Habitação, que também teria caráter consultivo, exatamente porque o IRU tem no seu âmbito um conselho consultivo. E propomos a criação de um observatório, porque consideramos que é altamente pertinente, necessário e bastante útil termos um observatório que se dedique às políticas de habitação. Todas elas, incluindo o arrendamento urbano. Esta é a razão pela qual apresentamos uma proposta de alteração que visa a criação de um observatório, tendo em conta que o IRU já tem um conselho consultivo que pode usá-lo para auscultar diversas entidades público-privadas para a formação das políticas de habitação. O Observatório tem uma competência e uma natureza completamente distinta e julgamos que as duas se complementam e completam e, portanto, estamos certos que o Observatório vai ser um instrumento bastante útil para a formação das políticas de habitação, não só por parte do IRU e do Conselho Consultivo, como também de todos aqueles que operam no mercado, como também os partidos políticos e grupos parlamentares.
Sim, mas de facto já está prevista a existência deste observatório. Ou seja, a minha questão tem a ver com, primeiro, a falta de discussão deste projeto e depois com a possível sobreposição entre existências, não é? Ou seja, se existe já um observatório que tem mais ou menos estas competências, poderíamos estar aqui a decidir duplamente a mesma coisa. É verdade que ela não está em funcionamento e deveria estar, mas aí acho que seriam coisas diferentes.
Bom. Algum partido quer dizer mais alguma coisa, não? Muito bem, então vamos votar. Votamos a proposta de alteração do PS, artigo 1, primeiro. Quem vota contra? Quem se abstém? CDS e PSD. Foi aprovado com os votos favoráveis do PS, Bloco de Esquerda e PCP. Depois votamos aqui o artigo 2º da proposta de alteração do PS, alteração ao decreto-lei. Quem vota contra? Quem se abstém? CDS e PSD. Aprovado com os votos favoráveis do PS, Bloco de Esquerda e PCP. O artigo 1º do projeto de lei do PSD fica prejudicado. E o artigo 2º. Também. Exatamente. Pronto, e agora vamos votar o artigo 3º da proposta do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? CDS e PSD. Foi aprovado com os votos favoráveis do PS, Bloco de Esquerda e PCP. E, portanto, o artigo 3º fica prejudicado.
O artigo 4 também está prejudicado.
O artigo 4 está prejudicado?
Está.
Pronto.
Agora.
O artigo 3º está prejudicado.
Mas é que é uma proposta de alteração. Não, isto é uma proposta de alteração do PSD. É só ver a da primeira página. A da primeira página está certo. É do PSD, proposta de alteração do PSD.
Portanto, o 4 fica prejudicado.
É sim, de facto. Não, mas este acho que se pode votar. Este acho que o 8º A, proposta de alteração, pode-se votar.
Bom, então, votamos esta proposta de alteração do... Mudamos Comissão Nacional de Arrendamento, Comissão Nacional de Habitação para Observatório, certo? O artigo 4º. Certo. Então, vamos votar o artigo 4º. Quem vota contra? O artigo 4º. Não, no artigo 4º, órgãos e comissão auxiliar, sim.
Isso fazia mais sentido, o artigo 4º.
A dúvida que estava aqui a olhar é o seguinte: se nós eliminamos o artigo 2º, como é que estamos agora a votar os outros?
É isso, é que a partir daí isto ficou tudo.
O artigo 2º dizia assim: os artigos 3º e 4º passam a ter a seguinte redação: nós eliminamos o 2º, como é que agora podemos votar o 3º e o 4º? Não podemos.
Tem que se alterar o artigo 2º.
Pois, senão não pode ser.
Se for essa a intenção, não é? Vocês deviam retirar o vosso 2, o artigo 2º. Sim, o deles. Eu vou explicar, Luís, deixa-me explicar. O pessoal está muito cansado, eu sei disso, também estou. Se vocês retirarem o artigo 2º, ou seja, manter o nosso, significa alterar onde está, em todos os textos que vêm para a frente, Comissão Nacional de Arrendamento por Observatório...
Comissão Nacional de Habitação por Observatório.
Ou então, tem que haver um texto em que tenha as entidades, onde não estão as entidades.
No artigo 2º, nós votamos contra o artigo, ficou prejudicado. E no artigo 2º diz que o artigo 4º fica eliminado. É onde estão as entidades.
Então, o que é que temos aprovado até agora? Até agora temos a criação do observatório. Está aprovada.
Se não fica o observatório, sem...
Mas o que é que não faz?
É isto.
Alterar para se manter a filosofia e as entidades.
O que ficava bem aqui era funciona junto à comissão.
Nós temos um artigo 2.
O artigo 2º do PSD é que devia passar para o artigo 2º do PS.
Não quer? Então não pode ser este artigo.
Sra. Deputada Maria Manuela.
Então, O entendimento que nós fizemos desta proposta e destas alterações é que basicamente isto deixava de ser o Conselho Consultivo, como foi referido aqui pelo Sr. Deputado João Paulo Correia, eliminando todo o projeto do PSD, ou seja, quer o 3, quer o 4, Comissão Nacional da Habitação no 8º A também não faz sentido, e lá está, isto são representantes de um Conselho Consultivo e não de um Observatório da Habitação, e que seria remetido para o Governo a regulamentação desta lei no prazo de 120 dias, que definiria quer a Comissão, quer já me está a faltar as palavras, a composição, quer as competências, quer o funcionamento. Foi esta a interpretação que nós fizemos relativamente a isto. Ou seja, basicamente, deixa de ser uma comissão, o tal Conselho Consultivo passa a ser o Observatório e...
Sentar. Sr. Deputado.
É só porque eu acho que ninguém acredita que um observatório funcione com todas estas entidades, ou seja, ou é uma coisa ou é outra, ou é um conselho consultivo ou realmente tem uma praticidade. Pronto, então não me parece. Pronto. Ou seja, estou a responder ao facto de me parecer que estamos a discutir duas coisas diferentes dentro da mesma proposta e que há aqui claramente algum equívoco.
Posso? O IRU já tem previsto nas suas competências um conselho consultivo que pode ativar e a qualquer momento, se não está ativo, pode ativá-lo. E tem função consultiva. Por isso é que propusemos a criação de um observatório no lugar de uma Comissão Nacional de Habitação, porque era um segundo órgão consultivo. E achamos que era redundante e não cumpria aquilo que, se calhar, é mais necessário e urgente agora, que é ter um observatório a acompanhar a evolução do mercado de arrendamento. E a dar-nos indicadores, a dar-nos estatística, portanto, aos operadores, aos grupos parlamentares, etc. É evidente que apresentamos a proposta de constituição de um observatório no lugar da Comissão Nacional de Habitação, ou seja, mas mantendo o Conselho Consultivo que o IRU a qualquer momento pode ativar.
Para vocês perceberem, no artigo 8º B, competências da Comissão Nacional de Habitação, esqueçam o nome. A Comissão Nacional de Habitação compete acompanhar a evolução do mercado de arrendamento nacional através da análise de evolução dos indicadores do mercado e do Instituto Nacional de Estatística, bem como os dados fornecidos pelo IRU e pelos municípios, a apresentar ao membro do Governo responsável pela habitação relatórios anuais, que é aquilo que o Partido Socialista está a fazer no outro, ou seja, elimina as entidades que participam. Isso é que nós não concordamos. Não faz sentido. Ou seja... A perspectiva do observatório, o nome até pode ser mais coerente, percebe? Ou seja, ter uma envolvente, se as entidades participam ou não, é um problema delas, digamos assim. Mas existe essa possibilidade, cada uma delas, dar o seu contributo para melhorar o mercado de arrendamento, para monitorizar, para dar propostas ao Governo. Esvaziando isso, é o Governo que faz sozinho, lança uma portaria, escolhe quem quer, não faz sentido. Percebe?
Bom, nós estamos aqui num impasse, não é? Temos que, se não chegamos a um entendimento, Sr. Deputado.
Vou votar contra.
Esta questão que foi agora suscitada pelo Sr. Deputado António Costa Silva, de facto as competências que aqui estão no 8º B são aquilo que consta relativamente ao artigo 1º que já aprovámos sobre o observatório. Nós também consideramos que há aqui aspectos, não fazendo, fazendo aliás uma avaliação global, que para o observatório, para já a participação de entidades da administração central e de membros do governo consideramos que é muito excessiva. Okay. E depois há aqui um conjunto de outros aspectos que efetivamente para funcionar como observatório não é execuível. Uma coisa é a participação, o envolvimento de opinião enquanto elemento consultivo, outra coisa é o seu objetivo um observatório, que possa haver estudos sobre a realidade que aqui está colocada com este conjunto de entidades, para além de haver um conjunto de desequilíbrios também, mas não entrando já por aí, mas que de facto não é execuível com o objetivo, se for o observatório.
Então temos que começar pelo início. O início era o verbo começar.
Nós ficamos no artigo 3º, que já foi votado.
Não, devíamos recuperar o primeiro.
Não percebi.
Devíamos revisitar a votação. Estávamos numa certa sequência. Ou seja, devíamos começar precisamente pelo artigo 1º, porque a nossa.
Então.
Não votado, não?
Então, pronto, não há problema nenhum.
Estávamos numa lógica. Depois se inverteu. Nós estávamos a tentar fazer um caminho...
De convergência.
Exatamente. Até amanhã.
Sim. Podemos votar. Podemos votar.
Bom, então vamos começar do início. Vamos votar o artigo 1, o artigo 1º da proposta de alteração do PS. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? CDS. Foi aprovado com os votos favoráveis do PS, Bloco de Esquerda e PCP. Agora vamos votar o artigo 2º, não é? Porque o artigo 1º da proposta do PSD fica prejudicado. Vamos votar o artigo 2º da proposta de alteração do PS. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? CDS. Foi aprovado com os votos favoráveis do PS, Bloco de Esquerda e PCP. Portanto, o artigo 2º fica prejudicado, a proposta do PSD. Vamos votar o artigo 3º da proposta de alteração do PS, que é eliminar o artigo 3º da proposta do PSD. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? CDS. Foi aprovado com os votos favoráveis do PS, Bloco de Esquerda e PCP. Agora votamos o artigo 4º da proposta do PSD.
Está prejudicado.
O artigo 4º está prejudicado.
Temos que ir para a página 4 e votar o novo PS do PS.
Temos que ir aqui para o artigo 2º novo do PS. Os outros foram prejudicados.
O artigo 2º da proposta de alteração do PS. Página 4. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? CDS.
Só um bocadinho. Portanto, o artigo 2º contra?
Contra PSD. Abstenção do CDS. Os votos favoráveis do PS, Bloco de Esquerda e PCP.
Agora vai comentar o que acontece com ele, como que aconteceu.
Agora o artigo 3º da proposta do PS. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? CDS. Foi aprovado com os votos favoráveis do PS, Bloco de Esquerda e PCP. Entrada em vigor, artigo 4. Quarto, quem vota contra? Quem se abstém? CDS.
Voto contra. Até ao fim. Até ao fim,
então. A favor, Bloco De esquerda, PCP e PS. O título cria o Observatório da Habitação e da Reabilitação Urbana para acompanhamento do mercado de arrendamento nacional. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? CDS. Foi aprovado com os votos do PS, Bloco de Esquerda e PCP. Sr. Deputado Costa Silva.
Só uma declaração em relação ao Observatório. Da forma como está feito, para ser regulamentado pelo Governo, significa que o Governo volta a não fazer nada, como nunca fez com o Iru. Significa, utilizando aquela bela expressão do Lampedusa, em gato pardo, é preciso fazer algo para que tudo fique na mesma. Foi o que acabaram de fazer.
Bom, damos por encerrado. Alguém... Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Coordenador. Julgo que a proposta do Partido Socialista de alteração ao projeto Lei 1041 do PSD, que tratou da isenção de IRS nas indemnizações do plano de aplicação do artigo 1101 do Código Civil, obrigar-nos-ia a revisitar uma votação que já tinha sido feita. Não foi hoje de manhã, já tinha sido feita na primeira votação indiciária do Grupo de Trabalho. Sim. Eu recordo. Não sei se estão a recordar. Foi uma proposta do PCP que foi aprovada na votação indiciária que decorreu antes da interrupção do orçamento. Sim, eu só queria deixar o alerta que isto tem que obrigamos a revisitar outra votação. Porque aprovamos por maioria de razão, porque lá só estava uma das alíneas do artigo 1101 e o que foi aprovado foi para as três alíneas do artigo 1101. Portanto, por maioria de razão, temos que revisitar.
Página 16. Estão terminadas as votações, Sr. Deputado?
Terminaram as votações?
Já.
Acordei, se me permite, só para informar os membros da Comissão que a Comissão amanhã começará os trabalhos só às 11h30. No sentido de permitir que os serviços elaborem todo o processo para a retificação das votações. Portanto, às 11h30. 11h30 em vez de ser às 10, não é? Estava previsto para as 10. Passa para às 11h30 para darmos espaço de tempo aos serviços.
Okay? Muito obrigado. Bom, está praticamente tudo votado. Faltam só votar algumas alterações amanhã e algumas propostas e estudar melhor alguns... artigos, mas muito obrigado. Foi um dia longo, mas produtivo.